Nós, nessa semana, começamos aqui a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. E hoje nós vamos receber o candidato Rodrigo Maroni. Candidato, bom dia. Obrigado pela presença aqui no Atualidade.
Bom dia, escola. Satisfação falar com vocês.
Muito obrigado por participar. Candidato, nós temos 20 minutos a partir de agora. Eu quero começar perguntando para o senhor se intitula o maior protetor dos animais do Brasil. Que ranking é esse ou o senhor se auto-intitula o maior?
Na verdade, isso foi até a Rosane de Oliveira fez uma ironia com isso e começou uma campanha para deslegitimar isso. Mas a verdade é que, pelos números, né, eu pego a Palmira Gobi, que foi em outra época, né, e pelo número de animais que eu resgatei nos últimos anos, calculando, com certeza não é nem próximo, né, não, isso não quer dizer melhor ou pior, né, mas não há próximo, porque eu atendi uma média de 50, 70, 80 animais por dia. Aí tu calcula isso aí, coloca nos últimos 6 anos, que foi mais intenso, né? E nos últimos 12 anos, que foi praticamente, vamos dizer, um terço disso, não há como possibilidade de comparação com qualquer outra pessoa. Mas isso não me dá uma qualidade maior, porque muitos desses resgates, na verdade, talvez 60, 70%, foi inclusive com a colaboração de outros protetores de animais. Né?
Tá, então o senhor se auto-intitula, não é um ranking, né? Só para deixar claro.
Não, é um ranking sim. Né? É um ranking,
o senhor
na
fez...
verdade... Não, na verdade é um ranking de resgate de animais. Né? Não teve ninguém no Brasil com uma conta veterinária tão alta e com um número de animais tão elevado. Isso aí falado por qualquer veterinário. Nenhum veterinário atendeu tantos animais. Para te ter ideia, o Hospital Público de São Paulo, que teoricamente é o que mais atende no Brasil, eu fazendo um cálculo comparativo, um hospital, eu não vou nem me comparar com a Secretaria dos Animais aqui, porque eu atendi muito mais que a Secretaria dos Animais de Porto Alegre, inclusive atendi para a Secretaria. Né? 20, 30% dos animais que eu atendia de fratura, de cesárea, era da própria Secretaria. Mas o Hospital Público Veterinário de São Paulo, que é o que mais atendia, eu vi os números no Fantástico, nunca chegou nem a 10, 15% do que eu atendia no mês. Então, isso aí é uma forma
comparativa. De onde é que vem esse interesse? Eu lembro do senhor em outras campanhas eleitorais. Lembro o senhor, inclusive, eu lembro da campanha da Heloísa Helena para a presidência da República aqui em Porto Alegre. O senhor era o boneco da Heloísa Helena, lembro disso. O senhor era de outro partido, era outra época. Mas não lembro do senhor com essa identificação com os animais. Quando surgiu isso exatamente?
Na verdade, a minha família toda, minha mãe é protetora de animais já antes de eu nascer. Né? A minha irmã tem uma identificação maior que a minha, até minha irmã faz isso também desde que nasceu. Eu tive um cachorro logo que eu tinha 7, 8 anos e meu objetivo era fazer veterinária. Esse cachorro acabou morrendo, então eu acabei tomando outro rumo. Né? Fui militante estudantil, sim, a Heloísa Helena, hoje é vereadora em Maceió, uma grande figura humana. Né? Na época eu era diretor da UNE, da União Nacional de Estudantes, isso aí deve ter sido em meados de 2003, 2005. Né? E, sim, a minha vida foi... E o surgimento dos animais na minha casa sempre teve, né? Como doação, como ração. Mas eu, particularmente, não percebia isso como um tema central, né? Nunca foi um tema na minha vida central. Em 2009, 2008, a minha mãe foi para o litoral, começou a resgatar animais, ficou com 20 e poucos em casa, ficou até junho na época, pediu todas as licenças prêmios dela, ficou até junho do ano. E a partir dali, eu digo que eu estava num período meio de depressão, começou um processo de aproximação. Em 2011, né, eu acabei indo morar no litoral, final de 2012, eu acabei indo morar no litoral. E comecei a correr, e lá comecei a identificar os animais, que são muitos animais de descarte, ajudar uma protetora chamada Raquel Oliveira, que é uma professora aposentada que mora até hoje em Rainha do Mar, e essa mulher sustentava lá cerca de 100 animais. E eu disse, pô, eu sempre me achei alguma coisa importante, um ativista, um militante... E essa senhora, com salário seguramente muito baixo, faz um trabalho muito mais importante, relevante do que eu fiz na minha vida. E aí eu prometi para ela que eu ia começar a ajudar e comecei a doar os animais dela e resgatar animais no litoral. Por coincidência, em 2015 eu assumi o mandato. E para não fazer a política, como eu já não acreditava mais, inclusive, na política militante, eu tinha que ter alguma coisa que eu tivesse algum vínculo de paixão. E como nos últimos 3 ou 4 anos ali eu tinha vivido intensamente com quase 20 e poucos animais lá no litoral e resgatando, vamos dizer, não nessa medida, mas resgatando 3, 4, 5 por semana, eu acabei pegando esse tema. Acabei me elegendo vereador mais votado da causa animal em 2016, 12º que mais apresentou projeto, apresentou projeto no Rio Grande do Sul para os animais, 330 projetos, em 2018 deputado e agora candidato a prefeito.
Tá bem. Candidato, o senhor tem falado sempre, a sua campanha toda é focada nos animais, mas eu gostaria de saber algumas das suas opiniões sobre problemas que enfrentam os humanos em Porto Alegre, porque afinal o senhor é candidato a prefeito de Porto Alegre. Em relação à pandemia, por exemplo, né, quais as medidas o senhor considera acertadas e quais o senhor considera equivocadas na forma como está sendo enfrentada a pandemia de coronavírus em Porto Alegre?
Eu acho que a mais equivocada de todas, seguramente, é tu politizar esse debate. Esse é um debate que nem o meio científico tem resposta, né, até aqui. Tem especulações, estudos, mas respostas não tem, né? E eu acho lamentável, eu vejo gente, por exemplo, dizendo que é contra sair na rua, e no entanto, pessoas fazendo campanha, né? Com isso, fazendo campanhas na rua. Assim como eu vejo, por exemplo, várias figuras dizendo que a pandemia não existe, ou o coronavírus não existe, né? A verdade é que ninguém tem uma resposta concreta, né? Eu costumo dizer, eu até lamento que isso virou uma pauta política e é natural, as pessoas querem explorar o que dá visibilidade, né? Mas objetivamente ninguém tem elemento suficiente, quanto mais um candidato a prefeito, para falar da pandemia. Eu não tenho dúvida nenhuma que todo mundo vai ter que ter vacina, por exemplo, uma coisa que se discute, né? Como é que alguém vai imaginar que um prefeito, por exemplo, vai impedir e tal? Só que como as polêmicas acabam dando mais visibilidade e os políticos entenderam isso, esse debate acabou virando central. Mas eu, a minha orientação, se eu fosse prefeito na atual situação hoje, né, não tendo vacina, eu diria, olha, é uma coisa que tu vai morrer, né, pega coronavírus e uma grande chance de tu morrer. Então, se tu tiver como ficar em casa, tu tem que ficar em casa. Se caso, tu é rico, se tu é idoso, se morrer um filho teu, fica em casa, né? Agora, se tu tem que trabalhar como uma parte da população, né, tem que trabalhar, saiba que tu tá numa situação muito ruim, né, uma situação de azar, de duplo azar. A humanidade sempre teve pandemias, né, não vai ser a primeira, não vai ser a última. Historicamente, desde a pré-história, sempre teve, sempre morreu muita gente, né, alguns sobrevivem, sempre se morreu, e sempre se achou descoberta disso. Então, não foi um vírus criado por ninguém, não veio para melhorar ninguém, né? E só mata. Mata. Objetivamente mata. Então, enquanto não tiver vacina, fica em casa.
Tá. Candidato, o senhor é do PROS, né? O Partido Republicano da Ordem Social. Nós temos no Brasil mais de 30 partidos e eu imagino que para o eleitor às vezes seja um pouco complicado, né? Marcar todas as siglas, todas as letras e todos os nomes. O que é o PROS? Quem é o PROS? É um partido fundado há 7 anos, é um partido recente. Como é que o senhor define o PROS? Centro, esquerda, direito? O que é o PROS no espectro ideológico? E o que ele propõe?
Sinceramente, eu acho que todos os partidos no Brasil hoje, eles não têm espectro ideológico, né? Essa é a minha opinião sincera, né? Eu costumo dizer que eu conheço pessoas de direita dentro de partidos que teoricamente fazem propaganda sendo de esquerda, muitas pessoas, assim como eu conheço pessoas de esquerda dentro de partidos que são de direita. Tem colegas meus que são mais de esquerda dentro do PSDB, do PMDB e mais de direita no PT, por exemplo. Uhum. O PSL, por exemplo, a democracia no Brasil ainda é muito frágil, né? Os partidos são muito grandes, então tem como... Não tem como fazer um vestibular, ou uma prova, ou uma avaliação para identificar qual é o objetivo desse indivíduo. Então as pessoas fazem cálculo eleitoral. Né? O PROS é mais um partido, como todos, né? Que tem uma liberdade. Por exemplo, tem pessoas dentro do PROS que votaram no Haddad e tem pessoas que votaram no Bolsonaro. Né? Então é um partido, como a maior parte, ou quase todo, né, que na verdade não tem uma identificação ideológica. Dá liberdade, para mim isso é mais importante. Uhum, né? Tu dar autonomia para os indivíduos e ter a liberdade como qualquer local, né, um emprego e tal. O próprio PSL, por exemplo, do Bolsonaro em 2010 apoiou a Dilma, né? Então quer dizer, o próprio PT apoia o PSL e o PSDB em muitas cidades. Então essa divisão ideológica, ela serve muito para alavancar os políticos. Mas
então
na minha opinião,
seu partido
não é
diferente de todos os outros, é isso?
Não é diferente. Não é diferente, na verdade, né? Eu, inclusive, se eu pudesse concorrer no regime parlamentarista, né, pessoal, até porque eu acho que eu voto no Brasil 99%, a não ser a coisa assim que as pessoas gostam de se identificar, né? É meio que como uma religião. Então, ah, eu sou da igreja tal e o outro é de uma igreja contrária a mim, então a gente disputa e isso faz um legado coletivo atrás de mim para justificar minha candidatura. Mas eu acho que no Brasil o voto, ele é pessoal, né? Apesar das pessoas terem uma afinidade. Mas, por exemplo, houve um corte pós-ditadura militar, e eu, inclusive, sou fruto disso, nasci em 81, né? Que ser de esquerda era do bem. Então, para ti, por exemplo, não ser de esquerda no Brasil, né, tu praticamente representava a imoralidade, a corrupção e tal. E com o tempo, com os anos, foi se mostrando, na verdade, não que a direita é boa, mas que a esquerda é igual à direita. Né? Que a imoralidade, a corrupção, os esquemas, as contradições, o ser humano, né, na verdade, é parecido. Mas houve uma campanha de muitos anos, quase que contaminando, né? A pessoa fosse contaminada, como Sim. se uns fossem representantes do bem e outros do mal. Eu não acredito tá. nisso. Eu acho que todos nós somos do bem e do mal, inclusive eu.
Tá bem.
Candidato, eu tenho mais uma pergunta para o senhor relacionada a um dos grandes problemas enfrentados pelos humanos em Porto Alegre, que é o transporte coletivo. Quais são as suas ideias para resolver o problema do transporte coletivo, que vive uma ameaça de colapso, e as propostas apresentadas pelo prefeito estão lá paradas na Câmara?
Na verdade, o transporte coletivo vive esse problema há muito tempo, né? Em 2003, 2001, como vocês falaram aí, a gente montou, eu na época era estudante, 2001, a primeiro bloco de lutas pelo transporte coletivo, né? Porque eu era um militante estudantil, né? E acreditava que tinha que ter passagem de ônibus de graça para todo mundo. Óbvio que a idade, com 20 anos, 19, tu acreditar nisso é razoável. Com 40 eu seria um retardado, um idiota, né? Então, hoje eu não consigo acreditar, né? E nem vou fazer uma campanha infanto-juvenil, apesar de achar que ainda tenho uma alma bastante romântica, adolescente, acreditando que há soluções para tudo, pronto. O que eu acho que é o objetivo é, os empresários do transporte coletivo sempre foram parte do processo de financiamento de campanhas em Porto Alegre. Dois, os empresários, eu nunca vi os empresários ganharem pouco, né, ou serem pobres, ou terem um salário de 40, 50 mil. São pessoas bastante ricas na cidade de Porto Alegre. Eu acho que o transporte ele tem que ser com qualidade, com valor razoável. O índice de inflação sempre foi acima, desde 2000, estou falando de 20 anos atrás, né? Enquanto os índices de inflação eram 2, 3%, os empresários aumentavam justificando, tinha que ser 15, 12, 13%, ou seja, sempre faturaram e bastante no transporte coletivo, né? E infelizmente, se caso essa situação nunca mudou, eu acho que tem que ser mantido. Se não, se caso ele sempre, a chantagem sempre foi a mesma, que estariam quebrando, que não teriam como melhorar a frota, isso no CONTUR sempre foi essa discussão, né, desde que eu acompanho ela. Então, na verdade, é o interesse principal do próprio empresário manter o transporte coletivo, né? E lamentável, eu sou contra, por exemplo, a privatização da Carris. Se caso não se manter atrativo, as pessoas vão substituir pelo Uber, é óbvio, né? Né? A pessoa que trabalha aqui em casa, que faz faxina na minha casa, por exemplo, ela vende Uber, e eu dou toda a razão para ela. É mais barato, é mais fácil, é mais seguro, é mais próximo. Se caso os empresários não tiver isso, vai começar, eles vão começar a ter que desistir, o que eu não acredito, porque normalmente o empresário tem interesse em faturar. Então, na minha opinião,
mas o senhor,
manter o transporte.
O senhor acredita que realmente o trabalhador tem condições, quem mora lá na periferia tem condições de pagar Uber para vir num trabalho na outra ponta da cidade?
Sinceramente, não acredito, né? Eu fui usuário do transporte coletivo muitas vezes, era estudante até os 30 anos, eu estou com 39, até os 28 eu andei de ônibus diariamente. E não porque eu sou uma grande pessoa, mas porque eu usava, porque era um mecanismo. Só que Uber, sim, substitui muito, até para pessoas da periferia, né? Agora também se discute a questão das bicicletas, que é uma coisa que virou meio de classe média, de uma coisa representando bem. O pobre sempre usou bicicleta. É, o cara que trabalha no seu bairro e tal, sempre usou bicicleta, sem ciclovia, numa... então isso virou meio fachada de propaganda para te representar o cara legal, né, o que está defendendo o mundo e tal, mas na prática o pobre nunca teve nem essa escolha. Eu acho que o transporte coletivo ele tem que ser integrado, né? Uhum. E dá possibilidades maiores para as pessoas virem como quiserem, né? Seja de trem, seja de ônibus, o trabalhador sempre se virou.
Tá. Eu estou olhando aqui, candidato, a mais recente pesquisa Ibope, divulgada ontem, e o senhor aparece com de 0 para 1%. Né? Então, aqui pela pesquisa, o senhor não tem a menor chance de ganhar a eleição para prefeito, ou de ir para o segundo turno na eleição para Porto Alegre. Vai mudar alguma coisa na sua campanha? O senhor continua exatamente como está, e já pensando em quem apoiar no segundo turno, se isso se confirmar pela pesquisa?
Na verdade, assim... Eu não sou contra a pesquisa porque, teoricamente, eu estou lá embaixo. Pelo contrário, eu acho que é um bom instrumento de análise. Apesar de que sempre alguém paga, né? A pesquisa ela nunca é de graça, ela nunca sai assim do espontaneísmo do zero. Alguém tem um interesse na pesquisa, seja um candidato. Tem muitos candidatos, por exemplo, que estão gastando 20%, 30%, 40% da sua... A Manuela mesmo gastou 300 mil reais.
Não é o caso dessa pesquisa que eu estou citando. Essa é uma pesquisa que tem cunho editorial jornalístico, que é a mais tradicional das pesquisas aqui no Rio Grande do Sul.
Sim, não. Eu não estou questionando que tenha veracidade. Pelo contrário, acho que é uma maneira de acompanhar. Mas mesmo de cunho jornalístico, muitas vezes tem interesses também políticos, até porque todos...
Ah, mas essa eu posso lhe garantir que não tem, candidato. Essa é contratada pela RBS.
Sim, não. Eu não sei. De qualquer maneira, eu não... Tu tem garantia, porque é da RBS, eu questionaria isso. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer que, mesmo respeitando que tu acha que é uma coisa que tem a veracidade, eu não acho totalmente que tenha... Eu, sinceramente, já vi, por exemplo, o Wilson Witzel sair lá de trás e ir para frente. Vários candidatos que estão com 2% sobem, né? Então, quer dizer, isso muitas vezes acontece. Eu acho que Porto Alegre, vou ser bem franco, tá? Eu acredito, sim, que há uma tendência, né, de algumas... Mas é a eleição mais confusa que teve nos últimos anos. Há uma tendência daqueles que estão lá na frente, e eu nem coloco só eu lá atrás, de algum daqueles virem para o segundo turno. Mas eu acredito, sinceramente, pela confusão eleitoral, pela ausência de motivação das pessoas irem votar, pela pandemia, provavelmente muita gente não vai sair votar, pelo processo político tá muito chato, né? Eu acho, sim, que não eu, mas talvez outras pessoas lá do 1, 2% possam subir e esse resultado possa mudar. Não sei se vá para o segundo turno, tá? Mas acho que tem, com certeza, a gente pode marcar data e dia. Hoje tu está dizendo que o da RBS é quente e eu questiono isso totalmente, mas digo o seguinte, hoje dia 30, nós podemos marcar no dia 16 de conversar a escola, e tu vai ver que esse resultado, pegamos essa pesquisa e comparamos com o que vai acontecer, tu vai ver que vai mudar muita coisa.
Candidato Rodrigo Maroni, do PROS, candidato à Prefeitura de Porto Alegre, muito obrigado pela entrevista nessa manhã. Vou dizer o que eu digo para todos os candidatos. Boa sorte na campanha, candidato.
Muito obrigado, escola. Muito obrigado, Rosa Oliveira. Um abraço a todos.
Muito obrigado. Assim concluímos, nessa primeira semana, a quinta entrevista com o candidato a prefeito aqui de Porto Alegre. A série segue na semana que vem com mais candidatos sendo ouvidos aqui. Na segunda nós vamos ouvir José Fortunati, na terça Gustavo Paim, na quarta Manuela Dávila, na quinta Walter Nagelstein, na sexta Monserrat Martins e na semana seguinte Fernanda Melchiona, no dia 9, Nelson Marquezano, dia 10, e João Derli, no dia 11 de novembro.